Olá malta, este podcast tem o apoio de Active Bank e pela primeira vez estou a gravar podcast sozinha. Será que eu sei fazer isto? Acho que sei. Não há de ser mais difícil, penso eu, do que fazer rádio sozinha. Eu fiz rádio sozinha há algum tempo ainda, mas é estranho estar a gravar podcast, porque até agora, em nem sei quantos anos de podcast, tipo 4, 3 anos, quase 4 anos, sim, quase 4 anos de podcast, em outubro faz 4 anos, acho eu, ou novembro, ou dezembro, não sei. É porque agora vocês vão ter só um cérebro de grávida a falar convosco durante tipo 40 minutos, portanto peço desculpa já de antemão de todos os erros. Mas em 3 anos vá de podcast, cada vez que um de nós não podia gravar, porque obviamente que acabou por acontecer, nós simplesmente não gravámos. E desta vez, não sei porquê, acho que fui eu que sugeri e disse tipo, vou gravar sozinha. Mas agora estou com medo, é estranho. Já há muito tempo que não tinha medo de fazer alguma coisa sozinha, mas eu acho que o podcast pede interação, pede uma conversa. Eu sinto que preciso de um riso do outro lado, portanto riam-se desse lado, para eu sentir que alguém no futuro está a rir, ou a sorrir, pelo menos para mim. Mas pronto, tenho alguns temas hoje um bocadinho... São aqueles temas que eu não costumo falar quando o Rui está aqui, porque sinto que o Rui não ia ter nada para acrescentar, que são um bocadinho mais girly os temas, ou mais femininos, ou mais tipo do nosso universo. E por isso mesmo, tipo, acho que não costumo sugerir esses temas quando estou aqui a fazer podcast com o Rui, ou então não surgem, e hoje surgiram-me esses temas. Portanto é isso, quero que vocês também tenham em mente que estou a gravar no dia em que supostamente vou ver a Taylor Swift, tipo estou a gravar sábado e supostamente aqui a bocado vou ver a Taylor Swift, supostamente, porque isto nunca se sabe, portanto não julguem. Vou lançar já jingle para me sentir em casa, para me recostar e para me sentir em casa convosco. Sejam bem-vindos ao primeiro bate-pé a solo. Bem, já pus aqui uma câmerazinha a gravar, coisa que me faz sentir um pouco mais confortável. Normalmente ao contrário das pessoas, não é? Quando está uma câmera a gravar, normalmente as pessoas ficam mais desconfortáveis, eu fico mais confortável, porque eu estou habituada a falar sozinha para uma câmera, mas não estou habituada a falar sozinha para um microfone, principalmente aqui em podcast. Eu sempre ouvi podcasts de pessoas, tipo, sozinhas, tipo, de pessoas que faziam podcast sozinho, e eu nunca pensei o quão difícil seria fazer um podcast sem ter feedback ou sem estar a falar com uma pessoa. E principalmente agora, vou-vos dizer a cena que me está a deixar ansiosa, que é a velocidade, que é, eu estou a respirar mal. Não é estou a respirar mal, é eu tenho menos espaço nos meus pulmões. Para quem não sabe, eu estou grávida. Para quem começou a ouvir este podcast hoje, no episódio em que eu estou sozinha, eu estou grávida. E então, tipo, estou naquela fase em que os meus pulmões já começam a ficar sem espaço. E estou muito ofegante a falar, portanto, não vou ter pausas neste episódio. Vou tentar controlar-me. Ainda por cima eu falo bué rápido. Mas pronto, vou tentar ser um pouco mais lenta e depois vocês põem na velocidade mais rápida quando tiverem a ouvir este episódio. Uma cena, eu pesquiso o meu nome no Twitter, só para tipo, tirarmos já isso do caminho. Eu sei que é estranho, e ai, é estranho. Eu não pesquiso o meu nome no Google, porque as notícias não me interessam sobre mim, mas eu pesquiso o meu nome no Twitter, porque os tweets interessam-me sobre mim. Porque tipo, imaginem, os tweets são pessoas verdadeiras, tipo, não é ninguém escrever uma notícia para ter cliques. Tipo, os tweets são mesmo, é mesmo aquilo que as pessoas acham sobre mim. Estão a ver, já estou com vontade de fazer uma pausa, já não estou a respirar, não sei se isto foi boa ideia. Esperem, vocês vão ter que me acompanhar nas pausas, agora vou beber um bocadinho de água. Ah, tenham calma, nós vamos conseguir, as grávidas conseguem tudo, malta, gravidez não é doença, só nos faz deixar de respirar um bocadinho. Mas pronto, em relação ao Twitter, eu vou-vos dizer a minha relação com o Twitter, que é, eu acho que já falei aqui no podcast, que durante tipo a altura em que entrei na TV, eu antes estava na RTP, no The Voice, aí já havia alguns tweets sobre mim, mas tipo, a partir do momento em que eu entro na TV e o público duplica, tipo, o público de pessoas que estava acostumado a ver-me duplicou, não é? Porque eu era repórter na RTP e depois passei a ser apresentadora na TV e comecei a ter muito mais atenção, boa e má, começaram a fazer muitos tweets sobre mim, maus, percebem? E afetavam-me, porque era isso que eu vos estava a dizer, porque eram pessoas verdadeiras a fazer aqueles tweets, tipo, eram literalmente tipo opiniões de pessoas random. e houve uma altura em que eu decidi apagar o Twitter do meu telemóvel. Basicamente foi isso que aconteceu, apaguei a aplicação, apaguei o Facebook também, porque eu depois ia através do Facebook àqueles sites de notícias e aquilo não era fixe. E pronto, os tweets não eram muito bons nessa altura e eu comecei tipo a desligar um bocadinho disso, mas depois voltei ao Twitter porque percebi, se calhar já não dizem tão mal de mim no Twitter, e pasmem-se, não diziam. E encontrei ali alguns comentários bons, outros menos bons, mas tentei transformar os menos bons numa coisa positiva, ou seja, pensei, ok, são opiniões de pessoas, se as pessoas pensam isto, se calhar é mesmo verdade, se calhar eu falo mesmo rápido, se calhar tipo, eu não estou a fazer isto da melhor maneira que eu consigo, então aproveitei algum hate para me tornar melhor. Pelo menos eu tento pensar em si, assim, tipo, eu acho que alguns dos comentários tipo do Twitter me ajudaram a melhorar na minha profissão. Isto não, tipo, imaginem, isto não valida, vocês que são haters e estão a ouvir este podcast, haters ou costumam, tipo, enviar tweets um bocadinho mais mauzinhos, tipo, não valida que isso seja uma cena fixe, tipo, não é uma cena fixe, porque vocês podem, de facto, magoar alguém. Mas, eu não quero validar os haters, mas que me ajudou, ajudou. Não aqueles haters estúpidos, mas alguns com algumas opiniões construtivas, eu acho que acabaram por ajudar. Isto tudo para quê? Porquê é que eu, de repente, estou a falar disto? Eu não tinha planeado isto no meu telemóvel, não era hoje, não era suposto falar disto, mas sobre o Twitter, eu estava a dizer que pesquiso o meu nome no Twitter, pesquisei no outro dia e apareceu-me um tweet muito engraçado, que eu não tenho aqui à minha frente, mas era algo do género, tipo, há quantos meses é que a Mafalda Castro está grávida? E tipo, uns dias antes, uma miúda tinha posto também um tweet a dizer, tipo, a Mafalda está grávida há quanto tempo? E eu entendo que a gravidez de outra pessoa possa parecer bué longa, tipo, eu acho que já senti isto com outras grávidas. Quanto tempo é que alguém pode estar grávido? É que, tipo, 9 meses no mundo real é bué tempo. Mas, na realidade, eu só vos disse que estava grávida quando estava com 3 meses de gravidez. Normalmente é aí que as pessoas dizem. Mas as pessoas que não têm logo barriga conseguem aguentar mais tempo. Tipo, por exemplo, a Anitta da Costa disse agora, que eu acho que ela está para aí mais ou menos 5 meses, disse com 5 meses que está grávida. Portanto, a gravidez da Anitta, para vocês que estão a ver, vai ser uma coisa mais curtinha, mais tranquila, mais de chill. Tipo, e a Anitta só teve grávida 4 meses. Não, a Anitta teve o mesmo tempo, só que vocês só souberam a partir dos 5 meses. A mim vocês tiveram que saber a partir dos 3 meses, porque eu não estava com a barriga como a Anitta, não estava com a barriga traçada. Tipo, a Anitta está de abdominais. A barriga da Anitta sou eu a seguir a comer nuggets dizer, e eu estando não grávida. Portanto, assim é mais fácil esconder uma gravidez ou então só dizer aos 5 meses. Eu sempre achei que ia ser essa pessoa no meu mundo perfeito, onde eu vivo à noite, onde durmo e sonho, eu achei, e há um dia que eu esteja grávida, tipo, só vou anunciar quando estiver com 6 meses de gravidez, eu achando-me uma patrocínio. Mas tal não aconteceu, porque fica logo de barriga, e eu amo, atenção, tipo, eu amei a minha barriga do início, amei ter barriga às 2 semanas, estava sempre a espetar a barriga, adorava e adoro ainda ter barriga, barrigão. Mas pronto, é só para saberem que é por isso que sentem isso. Claro que vocês sabem no fundo, mas no fundo também apeteceu-me falar sobre isso. Agora, em relação à gravidez e esta fase da gravidez, só para tirarmos já este assunto de cima da mesa, queria falar um pouco que, a esta altura, eu já estou, imaginem, eu não fechei dizer, tipo, mas acho que estou no último mês. E o que é que acontece? Esta altura é a altura em que estou mais ansiosa e mais nervosa. Porque eu acho que até agora estava bué tranquila. No início, claro, também estava muito ansiosa e muito nervosa porque tive aquele problema e não sabia o que é que ia acontecer. Mas agora, eu não sei se é porque o Rui está de fora esta semana e tipo, o Rui está fora, esteve em Dublin a trabalhar e agora está a gravar um programa, portanto eu não tenho estado com ele e com a companhia dele, e obviamente que a companhia dele é bué diferente da companhia de outras pessoas, não é? Tipo, ele é o pai da criança, ele é o meu companheiro. Comentei um podcast bué sério. Não, mas imaginem, se, eu acho que já falei disto aqui, se já me custa ficar sem ele normalmente, grávida ainda me custa mais. E yeah, de repente este episódio está bué girly, desculpem rapazes que costumam ouvir isto, desculpem homens. Mas também fico a saber como é que funciona o cérebro, o meu cérebro. Não sei se todos funcionam assim, claro que não. Mas se já me custava muito antes, agora custa-me ainda mais ficar sozinha. Porque, não sei, tipo, é uma altura mesmo mais vulnerável, não só fisicamente, porque é, tipo, deixo cair tudo ao chão e não consigo apanhar. Claro que consigo apanhar, mas evito. Mas emocionalmente é uma altura mesmo muito mais vulnerável e, tipo, não ter esse apoio sempre custa um bocadinho mais. Eu acho que estive mais ansiosa também esta semana por causa disso. E porque o parto se está a aproximar e não é o parto que me assusta, apesar de também me assustar, eu acho que ter medo do parto é uma coisa normal. Tipo, acho que nós não temos que não ter medo do parto. Tipo, acho que faz parte, apesar de ser uma coisa natural, que toda a gente passa por isso se quer ter um filho, e é uma coisa natural em nós, seres humanos. Mas fugir disso e acharmos que não ter medo, ou fugir desse medo, tipo, acho que não é saudável. Tipo, acho que é normal ter medo. Tipo, é uma coisa que nós nunca passámos e acho que é uma experiência que não há igual. E é uma coisa que o nosso corpo faz, que não há igual, que só as mulheres é que fazem, e é uma coisa mesmo muito específica e muito intensa, emocionalmente e fisicamente. Portanto, é normal ter medo. Eu tenho medo, obviamente. Mas não é isso que me está a assustar mais e dá mais ansiedade. O que me assusta mais e me dá mais ansiedade é ir ao concerto da Taylor Swift. Estou a brincar. É o pós-parto, ou seja, é a altura em que trazemos um bebé cá para casa, uma pessoa, e que vamos conhecê-lo, e ele nos vai conhecer a nós, e nós vamos conhecer duas versões novas, tipo, de pessoas, não é? Mafalda e Rui, que falam na terceira pessoa e que são pais. E eu acho que tudo isso é, obviamente, muito assustador. Tipo, como é que vai ser a minha nova vida? Estão a perceber? É uma cena mesmo estranha, que é, como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser a minha rotina? É que vai mudar tudo, não é? Tipo, tenho um bebé que depende 100% de mim e do Rui. Como é que vai ser a minha rotina depois de volta ao trabalho? Como é que vai ser a minha noite, o meu dia, a minha manhã? Tipo, vou acordar, o que é que eu faço? Percebem? A minha rotina e a do Rui é super certinha e super, tipo, mecânica já. Nós já fazemos tudo. Tipo, eu já sei como é que vão ser as minhas manhãs se estivermos os dois em casa. Já sei como é que vão ser as nossas noites se estivermos os dois em casa. E de repente vai tudo mudar. E eu, essa ansiedade de querer saber como é que vai ser a minha rotina é uma coisa que me deixa, lá está, ansiosa. Não é um ansioso mau, mas é ansioso, é ansiedade, ela está cá. Portanto, eu acho que esta fase, não sei se toda a gente sente isto nesta fase, se sente antes, se sente depois, se não sente, mas é uma fase que eu acho que é assim a mais desafiante da gravidez, pelo menos até agora, até à data. É a que mais me está, tipo, a mudar ou a afetar, porque há várias pessoas que dizem, tipo, ah, eu fiquei assim, eu fiquei assado, fiquei sem paciência, fiquei de mau feitio. Tipo, eu acho que fiquei normal. Sempre. Acho que não tive assim nenhuma mudança, mas agora sinto que estou muito mais ansiosa, mais sem paciência para tudo o que não seja este tema, tipo, e a minha vida, sabem? Tipo, não sei se de repente fiquei mais egoísta ou só a pensar em mim, na minha vida, como a minha vida vai mudar e parece que é a única coisa que me interessa no mundo. Tipo, eu não penso literalmente em mais nada, só penso nisto, então, não sei. Portanto, é que eu acho que é a parte mais desafiante de estar grávida nesta altura. E também, obviamente, isto não conseguir respirar é chato. Mas não posso queixar de nada, porque não tenho nenhum sintoma além deste. Tipo, não me sinto mal, sinto-me bem. Tenho muita vontade de fazer muita coisa cá em casa e não consigo. Estive hoje de manhã sozinha a acabar de fazer a mala de maternidade minha e do bebê. E depois, imaginem, e quanto mais coisas eu faço que tenho que fazer e que, obviamente, com o aproximar do nascimento dele têm que ser feitas, ainda mais ansiosa fico, percebem? Porque já está feito. Tipo, já não há mais nenhum passo. Ok, já fiz a mala, agora é ir. Agora é, tipo, pegar na mala e ir parir, no fundo. Mas pronto. Mas imaginem, é uma coisa que me deixa muito feliz ao mesmo tempo. É, tipo, ansiedade e felicidade ao mesmo tempo, mas é estranho. Acho que nunca nos sentimos, obviamente, 100% preparadas. É o que é, tem que ser. E pronto, mas há uma coisa que me deixa feliz. Agora, já pusemos de parte assunto de gravidez, vou fazer uma pausa e respirar, ok? Já respirei, vocês não acompanharam a minha respiração, mas descansei aqui uns segundos. E queria falar só de um assunto muito mini, que é os senhores das portagens. Eu não sei se está aí alguém desse lado que trabalhem nas portagens. Tipo, eu sei que há portagens automáticas, isto de repente é zero girly, mas deixem-me só, tipo, pôr este pensamento cá fora, que é, eu sei que há portagens automáticas, e cada vez mais, mas há pessoas que trabalham nas portagens, tipo, na A5, na ponte, pronto, em todo lado, no país. E eu sou utilizadora das portagens da A5 há muitos anos, percebem? Muitos anos, salvo as alturas que tenho via verde, mas agora não tenho e não tive durante a maior parte da minha vida, não tive via verde. Portanto, essas pessoas que trabalham nas portagens, eu já sei quem elas são. Tipo, eu reconheço o senhor das portagens da A5, da entrada e da saída, onde eu saio e entro. Será que ele me reconhece a mim? Ou é tanta gente que ele, tipo, imaginem, eu estou a vê-lo envelhecer, ele e mais uma colega. Eu sei como é que ele era há uns anos, quando comecei a conduzir. Já tenho carta há 10 anos. Tipo, será que ele me viu também no meu início de condução? E agora, tipo, aí, ela agora conduz bem bem. Tipo, ah, esta vida está bem diferente. Já vem aqui desde os 18. Já passa na minha portagem desde os 18. Não sei. Estava a pensar nisto no outro dia. Estão a ver, afinal, pensei mais coisas sem ser gravidez. Penso nos senhores das portagens. Se alguém me conseguir elucidar, por favor, digam-me. Se conhecer alguém numa portagem, mas tem que ser uma portagem movimentada, não pode ser uma portagem tipo, pá, assim que é bem movimentada, a que eu passo. Portanto, tem que ser uma boa portagem. Será que eles me conhecem, reconhecem ao longo dos anos? É que eu sinto já uma relação, mas por um lado eles podem nem sequer saber que eu passo por ali tipo 4 vezes por dia. Pá, é impossível, acho que o cérebro reconhece. Pá, e a minha cara é o R, não é nada. Portanto, não sei. Fiquem insegura agora. Será que o senhor da portagem me reconhece? Hoje vou passar numa portagem. Só para saberem, quando for para onde? Para o concerto da Taylor Swift. É assim, eu decidi falar um bocadinho da Taylor Swift aqui. Não da Taylor Swift em específico. Mas depois perdi a vontade, porque ontem já falei bué no story sobre isto. Mas queria-vos dar um pequeno resumo da minha vida em relação à Taylor Swift. Eu tenho uma tatuagem com o nome de um álbum dela. Desculpem, é verdade. É a minha vida. Foi a minha primeira tatuagem, fiz aos 18 anos também. No ano em que tirei a carta, olhem que lindo. Não, eu só tirei a carta aos 20. Portanto, eu tenho a tatuagem há mais tempo. Então não tenho carta há 10 anos, tenho carta há 9 anos, porque eu tenho 29. Estou a fazer mais velha do que aquilo que eu sou. Bem, em relação à Taylor Swift, queria-vos só dizer que eu sempre tive uma tendência. Eu acho que há pessoas que têm tendência para isto e outras que não. Eu sempre tive tendência a ser fã de alguma coisa, ou seja, a não viver com moderação o gostar de alguém, de algum artista, tipo... Eu nunca consegui viver bem, tipo, com moderação isso. Ou seja, sei o High School Musical, eu de repente era obcecada pelo Zac Efron, pela Vanessa Hudgens, etc. Ana Montana sai, de repente sou obcecada pela Miley Cyrus. Depois Jonas Brothers, obcecada pelos Jonas Brothers. Demi, Camp Rock e Taylor Swift. Percebem? Tipo, eu nunca consegui viver uma paixão dessas com moderação. Eu acho que isto tem a ver com feitio. Porque eu sempre tive amigas, por exemplo, nessa altura, tipo, 12, 13, 14... 12 já gostava de High School Musical. 12, 13, 14, 15, que viviam com boa moderação, com boa sanidade mental desse género de paixões. E eu, pelo contrário, com zero moderação e zero sanidade mental. Tipo, eu enchi o meu quarto de adolescente de pósteres de Jonas Brothers, Zac Efron. Claro que beijava os pósteres do Zac Efron. Comprava todas as 100% pop que saíam, todas as bravas. Ou seja, eu não vivi mesmo com moderação. E eu acho que ser fã de alguém... não é que nos molda a personalidade, estou a ser bem exagerada também em adulta, mas eu acho que tem um impacto em nós, eu acho que tem um impacto na nossa adolescência, porque eu não consigo pensar na minha adolescência e na minha pré-adolescência sem pensar nestas pessoas, portanto elas acabam por ter um impacto na nossa vida, e eu acho que até, vou-me arriscar a dizer, até impactarem o nosso futuro também, porque, por exemplo, eu comecei com os Jonas Brothers High School Musical, a ver as entrevistas todas e não sei o quê, a querer aprender mais de inglês. Eu queria tirar um curso de inglês, eu ia me inscrever numa loja, ia me inscrever numa escola de moda em Londres, ou seja, por acaso não inscrevi, por acaso não fui para lá, estão a perceber? Fiz uma pré-inscrição, mas podia ter mudado o rumo da minha vida, porque eu queria estar mais perto deles. Não mudou, mas podia ter mudado. E se calhar, por exemplo, fui para apresentadora, porque aquilo despertou alguma coisa em mim, uma veia de entretenimento, eu não sei. Não sei, peço desculpa, se calhar estou a sonhar demais, a imaginar. Mas eu acho que teve ali algum impacto e talvez tenha ainda algum impacto na minha vida. E por isso, de ser tão importante eu fazer as pazes com essa pessoa pré-adolescente que não viu durante a adolescência nem pré-adolescência nenhum desses ídolos. Então eu tenho quase na minha mente uma checklist de fazer a Mafalda de 14 anos feliz. E era o que eu tinha planeado fazer este ano. Eu ia ver a Taylor Swift para fazer mais um certinho na checklist, para vocês saberem como é que está a minha checklist. Eu vi a Miley em 2011, foi a única que eu vi na altura em que amava. Portanto, vi a Miley no Rock in Rio, portanto, check. Vi a Demi Lovato no Rock in Rio e também vi nos EMAs uma vez, portanto, double check. Vi os Jonas Brothers no ano passado, em Nova Iorque, comprei bilhetes de propósito para verem os Jonas Brothers, portanto, check. Um check assim bem certinho, nunca cheguei a vê-los cá. Porque esta coisa que, tipo, que agora estamos bem habituados, e eu própria já me habituei a isto, que é tipo, todos os artistas vêm a Portugal, antes não era bem assim. Parece que estou a falar, tipo, antes, antigamente, no meu tempo, mas é que não era mesmo, isto é uma coisa recente, juro-vos, tipo, isto é uma coisa de há uns 5, 6 anos que vêm cá os artistas todos, porque antes não era de todo assim. Eu estava a ver no outro dia o cartaz do Rock in Rio, E é tipo, aquilo é cartaz dos Estados Unidos. Tipo, aquele cartaz não existiria em Portugal há uns 7 anos, mas não existia mesmo, tipo. Então, eu acabei por não ver esses artistas porque eles não faziam turnés mundiais e se fizessem turnés mundiais não passavam em Portugal. E pronto, eu acho que a única pessoa que me faltava ver era mesmo a Taylor Swift, é a única que me falta, e ainda falta, porque ainda não vi. Era mesmo a Taylor Swift, não só a Taylor Swift, eu acho que de todos eles, ou seja, Jonas Brothers, Miley, Demi e todos os que eu gostei muito, foi a que me acompanhou mais tempo, até mais tarde. Ou seja, ela não foi só uma fase de pré-adolescência, mas também de adolescência e de juventude, pré-adultez. Ou adulta mesmo, porque eu acho que, pronto, eu sinto o mesmo que todos os fãs que vocês conhecem Taylor Swift vão dizer, que ela parece que escreve aquilo que nós sentimos também, e é a parte mais especial da Taylor Swift, é essa, eu acho que é essa parte. E pronto, no ano passado, quando soube que ela vinha cá a Portugal, comprei bilhete, foi difícil, foi um amigo meu que conseguiu, só que entretanto engravidei e eu não estava à espera de estar numa fase final da gravidez no concerto dela. Então, na semana passada senti que não estava capaz de ir ao concerto e decidi vender o meu bilhete, vendi, e não estava mesmo, ou seja, para os lugares que eu ia, eu acho que ia ser demasiado intenso, grávida, nem sei se era boa ideia, nem sei se era boa ideia para a minha saúde e para a saúde do meu baby, portanto decidi não ir e já estava quase a fazer os passos com isso e surgiu uma oportunidade de ir ver a camarote, portanto eu acho que hoje vou para o camarote ver Taylor Swift. Estou contente, estou muito, não era como eu tinha imaginado, não, mas a vida não é perfeita. Não vou conseguir ver Paramore, que é antes. Eu já vi Paramore também. Ah, este também estava no meu check. Já vi Paramore no Alive. E fiquei muito contente. Tanto que houve um verão, o mítico verão de 2010, penso eu. Eu não sei se alguém se lembra disto ou não, mas para mim marcou-me muito, que é, imaginem, estou naquela fase em que não tinha o meu dinheiro, 2010, tipo, não trabalhava. Vivia na casa dos meus pais, ou seja, tudo o que eu queria tinha que lhes pedir, não é? E veio cá, nesse verão, atentem, Miley Cyrus, Paramore e John Mayer, e eu tive que escolher. Meus pais disseram-me, tipo, pá, vais a dois, tipo, não te vamos pagar três bilhetes. E eu pensei, ei, o que é que eu faço à minha vida? Então decidi Paramore no Alive, Miley no Rock in Rio, fui ao meet and greet com Miley, tive direito a tudo, os meus pais foram amorosos. Mas não vi John Mayer, então lembro-me de estar em casa a ver o concerto de John Mayer na SIC Radical, a chorar, porque eu amava o John Mayer. E o que é que acontece? Eu hoje, com 29 anos, voltei a ter a mesma sensação, mas eu digo-vos, a mesma sensação ontem com Taylor Swift. Eu não estava à espera, tipo, no primeiro dia de Taylor Swift, eu achei que estava, tipo, ok em não ir, e eu não estava ok em não ir. Eu, de repente, tipo, estava a ver os stories e eu estava genuinamente triste, duas amigas minhas ligaram-me músicas que eu gosto, e eu chorei a ver em FaceTime e pensei, o que é que se passa? Tipo, o que é que se passa comigo? Não é suposto eu ser adulta? Não é suposto eu ser capaz de gerir as minhas emoções? E por isso é que vos digo que eu acho que mesmo em adultos, os ídolos da adolescência acabam por ter um papel na nossa vida. Porque não passa, tipo, é uma paixão que passa tipo a paixão, mas não passa o amor. Tipo uma relação, é uma relação. No fundo, não sei se foi estúpido o que eu estou a dizer ou não. Mas relembrar-me desta altura de gostar tanto da Taylor e dos Jonas Brothers e disso tudo fez-me lembrar também o género de amizades que eu tinha nesta altura, tipo, porque eu acho que acabam também por ser muito importantes, não é? As amizades que nós fazemos na adolescência e na pré-adolescência. E eu nunca tive nenhuma amiga, agora vai parecer bem triste, mas esperem, isto é um final feliz, nunca tive nenhuma amiga que me acompanhasse nos meus interesses. Imaginem, tive durante a adolescência amigos incríveis, obviamente, nunca fui muito boa a manter amizades, que é uma coisa que eu não vos aconselho, aconselho-vos a serem bons a manter amizade, nunca tive nenhuma amiga que tivesse, imagina, tínhamos os mesmos interesses, mas o meu nível de loucura era sempre um bocadinho maior, então sempre me senti um bocadinho, tipo, sempre vivi sozinha algumas coisas, e não tem mal, por exemplo, eu fui ver Paramore sozinha. E eu nunca fui, tipo, a social, eu antes dizia-se assim, tipo, ah, ela é social, tipo, dos sociais da escola, tipo, eu nunca gostei muito de socializar, então eu acho que por isso também, não é, não conhecia assim tanta gente, e nunca tive nenhuma amiga que me acompanhasse nessas coisas, mas tive bons amigos nessa altura da escola, estou a falar tipo escola, não estou a falar faculdade e não sei o quê, e adultos, tinha um grupo de amigos fixe, no secundário, mas que não me acompanhavam, obviamente, nestas coisas de Taylor Swift e Jonas Brothers, mas acompanhavam noutras coisas, obviamente. Mas o que eu acho que é mais difícil de manter, e não sei se concordam ou não, mas não sei se é bom de manter na vida adulta ou não, são as amizades tipo femininas dessa altura, porque eu acho que são sempre um bocadinho tóxicas e eu não me vou tipo excluir dessa toxicidade, não é? Tipo, obviamente que eu hei de ter tido os meus erros e coisas estúpidas que fiz nessa altura, mas eu acho que as raparigas são sempre um bocadinho estúpidas umas para as outras. Opa, então é só a minha experiência. Obviamente que eu tive uma experiência de uma amiga muito fixe dessa altura, que não era nada tóxica, mas de resto eu acho que era um bué, tipo, agora como adulta eu olho e penso assim, como assim, tipo, eu permiti que alguém que era meu amigo, minha amiga, vá, me fizesse isto, me dissesse isto, me cobrasse isto e fosse assim comigo, tipo, e são coisas que nós só percebemos depois quando somos adultas. Portanto, eu acho que são amizades, apesar de eu não ter sido muito boa a manter amizades, mas são amizades que eu acho que não quereria manter na minha vida adulta, porque lá está, vem no sítio tóxico, ok, mas depois, tipo, nós mudamos, somos adultas, pá, eu acho que há sempre ali, tipo, aquele fundinho, tipo, ah, mas tu começaste a seguir o meu ex-namorado, quer dizer, ou então estou a ser eu pita agora, ainda a ligar a essas coisas. Ou seja, as amizades que eu me identifico mais e que me fazem mais feliz e mais completa, agora, com 29 anos, quase 30, são as pessoas que eu conheci durante a minha vida adulta, ok, que cresceram um bocadinho comigo durante os 20, mas que começam já de um sítio tipo positivo e sem toxicidade ou com o mínimo de toxicidade possível. Percebem o que eu estou a dizer? Tipo, já mais tipo, ok, agora somos pessoas normais, não somos adolescentes, não vamos fazer coisas parvas umas às outras e vamos ser só tipo amigas fixe. E foi neste contexto que eu acho que conheci a Maria e é bem engraçado, eu já tinha pensado em falar sobre isto aqui hoje, sobre a minha amizade e da Maria. E ela fez um post sobre nós hoje. Se isto não é amor, se isto não é amizade, digam-me então. Mas eu e a Maria temos uma ligação bem especial, a Maria Correia. Temos uma ligação bem especial que eu valorizo muito. E eu acho que valorizo tanto por lá estar, por já ter tido amizades que não funcionaram assim tão bem. E a Maria vem-me provar várias vezes. Isto é quase como uma relação. Eu acho que manter uma amizade tanto tempo e tão próxima é mesmo literalmente como manter uma relação, não com tanta intensidade, não vivemos com a pessoa, obviamente, mas eu acho que nós temos que ter o mesmo cuidado, o mesmo respeito por aquela pessoa e por aquilo que vocês partilham, que é uma amizade. Igual, tipo, eu acho que tem que haver esse respeito e essa compreensão e alguns limites também que eu acho que nós temos uma com a outra, mas, ou seja, não são limites que nos afastam, são limites que nos fazem compreender o que é que uma e outra está a passar. Às vezes diferente, outras vezes igual. E nós temos uma ligação que eu achei que só era possível ter na adolescência, tipo uma coisa meio criança às vezes, não é? De ter a nossa bolha, o nosso mundo e as nossas brincadeiras que temos ridículas. Mas ao mesmo tempo é quase, não sei explicar, tipo, é uma coisa tão, que parece que existe, que existiu desde sempre. Eu achava que isso só, lá está, só existiam amizades com pessoas que vocês conhecem tipo, desde os 10 anos, mas não, tipo. É possível aos 20 e poucos, eu não me lembro, acho que tinha 22 quando a conheci, ela é mais velha que eu, construir uma coisa assim, bué fixe e sem espinhas, nós dizemos isto bué vezes, sem espinhas, que não há ali nada mal resolvido na nossa relação, ou seja, nós já discutimos, já falámos uma com a outra sobre isso, já tivemos alturas em que nos chateámos, não ficámos chateadas, mas em que nos chateámos com algumas situações, até porque há uma coisa que dificulta isto tudo, é que nós já trabalhámos juntas, juntas, juntas. Não é tipo, éramos da mesma equipa, não, nós tínhamos o mesmo programa. E mesmo assim, nós já nos chateámos, obviamente, mas ficou sempre tudo resolvido. E eu nunca tinha chegado a este nível com alguém, portanto, ainda bem que treinei com outras pessoas também e errei com outras pessoas, e peço desculpa, obviamente. Mas nós fomos sempre tão sinceras uma com a outra, sem nos magoarmos e sem ser aquela sinceridade estúpida e bruta. Mas uma sinceridade mesmo, tipo, genuína, do género, olha, eu senti isto, isto e isto, acho que não estás a ser correta por isto, isto e isto, e eu também se calhar não fui correta por causa disto, portanto, bora resolver. E eu acho que essa maturidade, pronto, só se consegue em amizades mais adultas, pode ser uma amizade que vem de trás e depois fica uma amizade fixe, ou então uma amizade que vocês só constroem em adultas, e eu acho que eu e a Maria construímos uma série bué fixe, e que eu agradeço bué de ter uma amizade como a dela, tipo, nós somos diferentes em muita coisa, iguais noutras, mas diferentes em muita coisa, mas compreendemos-nos tão bem, é tipo, é ter mesmo um ombro amigo. Eu, como não tenho irmãos, sempre me senti um bocadinho sozinha e sempre gostei disso, ou seja, eu gosto muito de estar sozinha e de falar sozinha, aliás, eu acho que comecei a estar no digital porque me sinto tão à vontade em falar sozinha, não é? Porque no fundo vocês têm que falar, que aprender a falar sozinhos quando começam no digital, porque não está ninguém do outro lado a ouvir-vos, no fundo. Agora é que tenho pessoas a ver os meus stories, mas no início não tinha. Mas pronto, isso não interessa nada. Interessa é que construir uma amizade assim eu não acho que seja uma coisa fácil, ou seja, eu acho que não dá para construir alguma coisa assim com toda a gente. Eu acho que tem que haver compreensão dos dois lados, tem que haver respeito dos dois lados. Há coisas que ela gosta e que eu gosto, há coisas que ela não gosta e que eu gosto, e que não temos de fazer uma à outra porque sabemos os limites uma da outra. E eu acho que é uma cena bué fixe. E eu queria só dar um props à minha amizade e da Maria aqui no podcast, porque acho que nunca dei, quer dizer, já falei bué vezes da Maria, mas nunca muito, e queria-vos só dizer que é uma cena bué fixe e bué especial. Portanto, se algum dia nós acabarmos, fica aqui registado que eu adoro a Maria. Agora, eu adoro a Maria. Agora, vou falar de uma coisa bem de adulta. Tipo, imaginem, já falei da adolescência, já falei de Taylor Swift, falei de gravidez, também é bem adulto, apesar de poder ser uma gravidez de adolescência. Mas esta é bem adulta, que é, imaginem só, investir na bolsa. Porque eu sou o tipo de pessoa que acha, e eu não sei se vocês sentem a mesma coisa desse lado ou não, que os investimentos, a compra de ações é uma coisa muito complicada. O Rui falou-me que no site do Active Bank há um novo pressário de títulos e que agora ele está muito interessado, já falou em largar o paddle, em largar tudo e dedicar-se só ao investimento na bolsa. Não acredito, obviamente, mas ele contou-me que as ordens têm custo zero na primeira ordem de bolsa, todos os meses, em todos os mercados e instrumentos financeiros. Eu espero estar a dizer isto bem, mas melhor que isso, simplificaram, foram game changers neste território dos investimentos. A primeira custa zero e as restantes são sempre 5. Dólares ou euros, obviamente, consoante o mercado. Se, como eu, ficam sempre muito confusos com estas palavras todas, vocês vão também ter de fazer como eu e fazerem um questionário de investidor para perceberem, primeiro, que produtos de investimento são os mais adequados para vocês, para o vosso perfil, para os objetivos que vocês têm, para o horizonte temporal, tolerância ao risco. A minha é zero, não estou a brincar. Mas pronto, façam este questionário que acaba por ajudar. É muito fácil, é no site e na app do Active Bank. Estão lá todas as vantagens. Banco Active Bank SA, eles são os maiores, até para vocês investirem na bolsa, imaginem só. E agora, imaginem um pensamento bué parvo que eu tive, mas eu tenho que partilhar aqui em algum lado. Tenho que partilhar em algum lado e vou usar o podcast para isso. Não partilhei com o Rui ainda. Imaginem, vou partilhar este pensamento e se vocês forem mais e acharem ridículo, mandem-me mensagem. Podem-me insultar. Podem-me insultar, eu dou a autorização, é a única vez que eu aceito. Que é o seguinte, o pensamento. Ter gatos ou ter um animal de estimação é um bom treino para depois ser mãe. Não sei, fui ridículo, não fui. Eu ainda, atenção, ainda não tenho o bebê cá fora. Mas eu acho que, de uma forma mais moderada, sentir amor, tipo, por um animal, como eu sinto pelas minhas gatas, por exemplo, e ser responsável pela vida dele, ter de fazer a nossa vida em relação à vida dele, se calhar mais um cão do que um gato, atenção. Eu acho que pode ser um bom treino, um bom indicativo de, tipo, eu quero ter um filho ou não. Se calhar estou a ser bem ingênua. Claro que eu sei que ter um filho é muito mais intenso, a nível de amor, a nível de compromisso, a nível de mudança de vida, de calma, estejam calmas, não me insultem já. Mas eu acho que pode ser um bom treino, na mesma. Assim, tipo, imaginem, ter um filho é 100%, um cão e um gato é 10%. Percebem? Digam-me, por favor, se eu estiver enganado ou não. Bem, acho que já não tenho fogo para mais. Até vos vou dizer. Eu não sei se vocês repararam ou não, mas eu fiz... Eu vou contar as pausas que eu fiz neste podcast. Eu não sei se consigo contar enquanto estou a gravar. Eu vou-vos dizer. Eu fiz muitas pausas para respirar. Porque é mesmo, tipo, intenso estar a falar sem... Ah, estou a gravar? Estou. Desculpem, estou aqui a mexer nisto ao mesmo tempo. Então eu fiz... Sem contar com a pausa do jingle no início, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 pausas. Quem conseguir identificar estas 12 pausas, recebe uma caneca do bate-pé. Não estou a brincar, não recebem. Eu já mandei as canecas esta semana, que o Rui prometeu, e adivinhem, fui eu que mandei. Já mandei as canecas, portanto não vou mandar mais canecas, mas é tipo, eu fiz 12 pausas para respirar neste episódio. Foi duro, malta. Foi muito duro. E eu, por mim, se eu tivesse normal, eu continuava a falar convosco durante horas. Juro que falava na boa. E tenho temas para falar. Mas eu já não aguento. Não aguento, não aguento. Portanto, olhem, ficam com o meu melhor aqui. 35 minutos, vá, 34 de Mafalda. E para a semana já teremos Rui, com toda a certeza. Pá, espero eu. Tipo, não quero voltar a gravar podcast sozinha, por favor. Muito menos grávida. Portanto, já não vai acontecer. Obrigada por ouvirem. Acho que foram bem resistentes em ter ficado no meu cérebro durante 35 minutos. E pronto, malta, isto não há quem é quem. Não vou fazer o quem é quem a mim própria. Mandar-vos um grande beijinho e dizer para se portarem bem esta semana e para não fazerem disparates nem tweets maus. Beijo!